do Winter, eu sou músico, flautista. O problema que a gente enfrenta aqui nessa sala de ensaios, né, é que, em primeiro lugar, ela não foi projetada e nem tratada acusticamente para receber uma orquestra sinfônica.
Norma Holzer Rodrigues, eu sou arpista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Essa orquestra de 60 anos que ela almeja ter a sua sala própria, uma sala própria para uma orquestra é uma das coisas mais importantes para um músico. Tocar um dia, ensaiar num lugar, tocar no outro, depois no outro, o rendimento cai tanto, porque cada vez que se toca num lugar, a gente tem que fazer uma adaptação e uma forma de tocar para aquele lugar.
O que a gente tem lutado junto com a Associação dos Funcionários é que realmente o governo do Estado consiga terminar a sala sinfônica, uma sala adequada, não uma sala improvisada como atualmente a gente tem.
Não só que a gente tem que atender aos gestos do maestro, à regência do maestro, mas os músicos têm que se ouvir entre si também. Porque praticamente uma orquestra sinfônica, o nosso trabalho, um tem que ouvir o outro. E nessas condições fica muito difícil de um ouvir o outro. Porque um dia a gente ouve um instrumento melhor, outro dia ouve outro instrumento melhor. Então é difícil chegar a um nível de qualidade bom.
O que a gente tem hoje aqui no Cais do Porto, que a gente está usando provisoriamente essa estrutura, é uma estrutura que realmente não comporta, não foi feito para uma orquestra sinfônica. Né? Seria mais ou menos a mesma ideia de como um cirurgião operar no banheiro.
A orquestra tendo a sua sala própria, ela vai dar um salto de qualidade enorme. Vai ser um ganho enorme para toda a população de Porto Alegre, porque aí pela primeira vez a população vai ver o que é ouvir o som de uma orquestra.
Começa agora o documentário Um Lar para a OSPA, 60 anos de espera, produzido pelos alunos de jornalismo da URGS.
A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre foi fundada pelo maestro Pablo Conós, em 1950. De origem húngara, Conós permaneceu como regente da OSPA até 1978. O maestro é considerado um dos maiores responsáveis pelo prestígio e reconhecimento adquiridos pela orquestra.
Até o ano de 1964, a OSPA foi mantida por uma associação criada pela própria comunidade. Em 65, ocorreu a sua encampação pelo governo estadual, transformando a orquestra em fundação e seus músicos em funcionários públicos.
Desde então, a OSPA faz parte da Secretaria Estadual de Cultura e atinge um público diversificado. A orquestra é presidida pelo músico Ivo Nesrala, regida pelo maestro Manfredo Schmidt e conta com mais de 90 músicos.
Em busca do desejo de ter uma sala própria, foi criada em 2004 a Fundação Pablo Comlos. Além de cuidar do projeto da sede, a Fundação também apoia e colabora na programação artística e de eventos que ocorrem pelo Estado. O presidente da Fundação, Oswaldo Leite, recorda lugares e dificuldades pelas quais os músicos passaram enquanto sem sede.
Ela não tinha uma sede. Então, em primeiro momento, a OSPA fazia seus concertos no Teatro São Pedro. E o Teatro São Pedro, naquela época, tinha uma construção ao lado, que então era o local onde a OSPA fazia os ensaios. Às vezes no teatro, às vezes lá. E se apresentava no teatro, às vezes praça pública, como hoje ainda faz. Aí depois surgiu o problema, o Teatro São Pedro, outra época ela ensaiou no Colégio Rosário, que ainda tem um auditório no terceiro andar, que na época, quando aquilo foi construído, era um auditório grande. Então a OSPA, o tempo passou a ensaiar e a tocar lá. E depois, onde ela ficou muitos anos, ela passou para o auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A construção da sede própria é um projeto que existe há décadas. A orquestra já se apresentou em diversos lugares da cidade. Um deles foi o antigo Teatro Leopoldina, na Avenida Independência. Quem nos conta um pouco dessa história é o atual presidente da Fundação OSPA, Ivo Nesrala.
Nós levamos primeiro em 1984 a OSPA para o antigo Teatro Leopoldina. Para ser uma sede ou seria provisório, ou nós compraríamos o teatro e faríamos lá a sede da OSPA. Acontece que o tempo passou, o teatro ficou muito difícil de ser comprado e ele não foi dado a ele a manutenção que ele devia ter. Então, como não houve maneira de se manter o teatro lá na Independência, porque ele não teve conservação e foi difícil de aproveitar aquele teatro, nós tivemos que procurar outra sede.
Com o pedido de retomada do imóvel, surgiu em 2003 o projeto de construção de um local próprio junto ao Shopping Total, como nos detalha o professor Oswaldo Leite.
A OSPA quase fechou contrato com o Shopping Total, ali na Cristóvão Colombo. Né? Então a OSPA ia construir a sua sala de concerto ali e também uma garagem, porque hoje um dos grandes problemas é o estacionamento. Por exemplo, o teatro, quando a OSPA quis comprar o teatro da OSPA, muitos se manifestaram contra e dizem, mas o teatro da OSPA tem um problema, ele não tem estacionamento. Então veio a ideia de fazer num shopping, porque então se aproveitaria o estacionamento, não, e ainda ia se construir uma garagem. Mas aí houve um movimento, os moradores da rua Gonçalo de Carvalho, que é uma rua belíssima, é um túnel verde, né, eles se arregimentaram e protestaram contra a construção desse teatro. Chegou-se a fazer o lançamento da pedra fundamental, mas não foi coroado de êxito.
Mesmo após algumas decepções, a OSPA não desistiu do sonho de ter a sua própria casa. Em 2006, a orquestra conseguiu, através da prefeitura, uma área ao lado da Câmara Municipal, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho.
Houve contatos com a prefeitura. O prefeito, então, o prefeito José Fogaça, apoiou muito a ideia. Então, a prefeitura estudou diferentes locais, apresentaram diferentes alternativas, né? Até vou te dizer o número, foram 9 alternativas que a prefeitura. Então se estudou umas, ficavam talvez distantes, outras menos distantes. Bom, enfim, se conseguiu fixar o terreno, que é onde está sendo construída já a sala sinfônica, que é ali ao lado da Câmara de Vereadores, entre a Câmara de Vereadores e a usina do gasol.
O presidente da Fundação OSPA, Ivo Nesrala, faz uma comparação curiosa da situação atual do grupo.
O período todo tem sido difícil, porque como não tem lugar fixo, ela perde muito em qualidade. Uma orquestra sem sua sede é mesmo que um time de futebol sem seu estádio.
Todos os músicos se mostram bastante empolgados com o projeto da Sala Sinfônica. A arpista Olga Holzer Rodrigues, uma das mais antigas participantes da orquestra, e o flautista Leonardo Winter nos falam das suas expectativas e dos benefícios da casa à cidade.
A OSESP em São Paulo, ela cresceu enormemente quando ela teve a sua própria sala. E esta sala que está sendo projetada aqui vai ser projetada nos moldes daquela. É o mesmo arquiteto, a mesma pessoa que lidou com o som da orquestra, a questão acústica, que fez lá, trabalhou na acústica lá também. E numa sala sinfônica, a coisa mais importante é a acústica. Não adianta fazer um foyer com pisos de mármore, nem uma cafeteria de luxo, e nem poltronas estofadas não sei como, e quadros. Isso tudo é secundário. Para a orquestra, o que importa é a acústica do lugar. É o retorno do som que nós produzimos, o som que se projeta e que nós sentimos como é que ele está chegando do outro lado. Então, uma acústica muito seca é ruim, e se também ela é muito tipo acústica de banheiro, também é ruim. Ela tem que ser na forma exata, e um tem que ouvir o outro também. Isso é muito importante.
a repercussão é múltipla, porque a princípio não são só concertos, né? O que se pretende criar é um núcleo central de produção e consumo de música. Escola de música, a OSPA teve uma época que teve escola de música com mais de 300 alunos que atendia de forma gratuita, um núcleo de ensino musical abrangente em todo o estado. E isso me parece que o governo do estado também é sensível a essa iniciativa. A OSPA ela pode ter múltiplas funções, apresentar concertos, ter um projeto efetivo de educação musical para a comunidade. Basta ter essa visão, essa possibilidade de poder enxergar.
E não são apenas os músicos que estão ansiosos. Nossa equipe esteve presente no concerto que a OSPA realizou na reitoria da URGS no dia 17 de abril. Confira o que o público achou da apresentação nas entrevistas do estudante Leonardo Matheus Bock, da musicista Júlia Fossari e do professor Ricardo Barpe.
Acho que o concerto essa noite foi muito bom. Essa peça é muito, muito rica, ela tem uma sonoridade muito grande. Muito boa a peça, muito, muito rica. Assim. A participação do coral ainda por trás do teatro, acho que fica bem legal. Assim.
Ah, foi incrível, né? A obra é magnífica, é de outro mundo, literalmente, né? É muito envolvente. O maestro também, ele toca a gente de uma maneira muito intensa. Então, foi muito, muito incrível.
Assim. Acho que o grande barato de assistir uma peça sinfônica é ver aquela massa de pessoas, 50, 60 pessoas fazendo uma obra musical juntos. E nesse sentido eu acho que todo concerto é super bacana, mas esse em especial me chama a atenção porque são muitos músicos, é uma orquestra que tem instrumentos raros como um oboé baixo, tem duas harpas, tem bastante percussão, então essas coisas são bacanas. E sem falar de que tem essa coisa de terminar indo pro coro, que funciona como um instrumento e ao mesmo tempo deixa toda uma, sei lá, uma sensação meio de não fim, de não final na música. Eu acho que isso é um grande barato.
A nova Casa Sinfônica da OSPA vai contar com uma área total construída de mais de 12 mil metros quadrados e quase 25 metros de altura, com capacidade para 1.500 lugares, 375 vagas para estacionamento, bilheteria e chapelaria, café, restaurante, bar, lojas e terraço. Além disso, o projeto possui espaços para ensaios, camarins, estúdios e escolas.
O projeto arquitetônico segue as premissas de sustentabilidade ambiental e econômica, como acesso fácil por transporte coletivo, tratamento e reuso da água, geração de energia elétrica solar e uso de materiais renováveis.
O orçamento previsto da obra gira em torno de 35 milhões, utilizando recursos federais e estaduais em parceria com a iniciativa privada. O doutor Ivo Nesrala destaca o investimento no projeto acústico da nova Sala Sinfônica de Porto Alegre.
Ela foi muito bem projetada e todo o projeto teve focado num dado importante, que é a acústica. A acústica tem que ser perfeita. E se gastou só no projeto 1,5 milhão de reais, porque teve só 200 mil dólares de projeto acústico.
Participe você também da construção do novo Teatro da OSPA. Doações pela Fundação Pablo Conlos. Banco do Brasil, agência 28177, conta corrente 254096.
Essa foi uma produção para a disciplina de Rádio Jornalismo 2, da Fabico URGS.
Realização Christian Feula, Lissara Bergamaschi e Luiz Alexandre. Apresentação de Christian Feula e Lissara Bergamaschi. Orientação de Cida Golim. Técnica de Neudimar da Rocha, o Batatinha. Música.